Boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Sim, uma CPI ajuda a trazer mais transparência para o caso Master. E o caso Master, Caniato, ele é emblemático porque ele só ocorre num país que vive uma crise de moralidade e imoralidade pública e, ao mesmo tempo, disfuncionalidade institucional. Precisa ter essa combinação. Porque em qualquer país onde há gente séria, pautada pela ética, agindo na política e tem instituições fortes, não surgiria um caso Master. Seria imediatamente sufocado. O problema é quando existe o caso Master, que mostra a fragilidade das instituições, como elas estão contaminadas por essas ligações perigosas de autoridades, políticos, com os controladores do Banco Master. E, por outro lado, mostra a imoralidade. Afinal de contas, estamos falando aqui de títulos, certificado de depósito bancário, vendido acima de valor de mercado, o que já mostra que alguma coisa está errada quando tem um preço muito distorcido acima de mercado. Mostrava que havia um monte de ativos podres por trás, bancados, respaldados, por uma enorme rede de alianças com políticos. Por isso, uma CPI ela é muito bem-vinda. Agora, nem todo mundo tem a coragem do senador Alessandro Vieira. É preciso ter gente com muita coragem, porque certamente o caso Master vai esbarrar em gente graúda da política.
Pois é, e tem essa declaração do senador que chama atenção, né? Segundo ele, esse caso poderia atingir autoridades, figuras importantes ligadas aos três poderes da República. Chamar o Roberto Mota. O Mota está lá no Rio de Janeiro também, a postos, preparado para trazer suas impressões. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. A gente já tem acompanhado, né, apurações, ou pelo menos um embrião de uma investigação no âmbito da Justiça e Polícia Federal, órgãos de controle, Banco Central, e agora surge a possibilidade de uma investigação também no âmbito do Legislativo. Uma CPI poderia colaborar com esse processo, Mota? Porque tem gente que diz, olha, muito possivelmente isso lá na frente poderá ser abafado. Será?
Eu sou uma dessas pessoas, Caniato. Eu sou um dos céticos que acha que no final não vai dar em nada. Mas eu acho a iniciativa do senador muito boa. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. E eu queria fazer aqui uma sugestão. Talvez o Congresso Nacional devesse se inspirar naqueles famosos inquéritos que foram abertos, mas que nunca são concluídos, continuam aí há muitos anos. Talvez o Congresso pudesse se inspirar nisso e criar uma CPI que não termina nunca, uma CPI permanente, a CPI dos escândalos brasileiros. E assim, fica uma coisa prática, porque à medida que novos escândalos acontecem, e a gente tem certeza que novos escândalos acontecerão, então à medida que eles vão acontecendo, as personalidades dos escândalos vão sendo incluídas na CPI. Vamos lá, Congresso Nacional. Vale a pena um pouco de imaginação e de coragem.
Pois é, a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar as eventuais irregularidades do Banco Master, em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. O Bruno Musa, ao vivo também, conectado aqui com a gente. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Musa tem acompanhado esse caso desde o princípio e agora surge a informação da possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. O senador, inclusive, indica a possibilidade de figuras que integrem os três poderes da República estarem, de alguma maneira, envolvidos no caso do Banco Master. Suas impressões, Musa.
Muito obrigado. Uma ótima noite para todos que nos escutam e a todos da bancada. Bom, realmente esse é o meu dia a dia, o meu mercado. E o que o Dávila falou é um ponto extremamente relevante. Para nós que estamos dentro do mercado e vivenciamos isso dia a dia, tudo o que está acontecendo, claro que todos os tentáculos, eles são impressionantes. Mas, quando ele começou aparecendo pagando taxas extremamente acima do que o mercado praticava, uma luz já se acende. Foram vários casos que aconteceram no Brasil. Me parece que esse foi, por exemplo, um copiar-colar em tamanho ultradimensionado, para quem vai lembrar, do caso BVA, em 2009, mas foram vários casos que aconteceram no Brasil, e esse foi o maior da história do país, superando o que o FGC teve que bancar do Bamerindus, que, se não me engano, foi em 1997. Depois teve Excel Econômico, depois nós tivemos Banco Santos, Fontes Cindam, enfim, foram vários casos que a gente pode trazer aqui no Brasil, mas esse extrapolou. Ele mostrou os tentáculos e há indícios importantes, como você muito bem falou, dito pelo senador que está nos três poderes. E me parece que tudo isso é uma consequência, um resultado de algumas décadas de completa ineficiência do judiciário no geral brasileiro de conseguir punir culpados por crimes anteriores. Como eu já mencionei aqui, se você não tem uma punição por ele, ou sente que a punição é relativamente pequena, ou a probabilidade de punição é baixíssima frente ao benefício do roubo, aqueles que não são morais e éticos têm todo o benefício para continuar se aproveitando das fraquezas das instituições e da conivência de todas as instituições e possibilidades de envolvimento dos três poderes em um evento tão gigantesco quanto esse. Estamos falando que, pelo menos, são 70 bilhões de reais. Impressionante. No Brasil, até a corrupção passa por inflação. Eram milhões lá atrás, depois passa a bilhões em juros compostos. Daqui a pouco atingimos trilhões de reais. Então, uma CPMI, ela é extremamente relevante, porque ela tem alguns poderes, como quebra de sigilo bancário, telefônico, uma investigação mais profunda, que ela pode mostrar uma vez mais todas as vísceras de um sistema completamente corrompido e corroído por dentro. A grande questão é se nós veremos eventos como o da Lava Jato, onde apenas no Brasil e em países do exterior, onde elas também foram concretizadas e provadas, acabaram sendo anuladas por uma série de razões. Então, no Brasil, me parece que há uma crença, e eu, infelizmente, faço parte dessa parte da população que não tem uma crença dentro das instituições, mas cada vez mais é um escândalo que supera o outro. Assim, me parece que se realmente os três poderes estão envolvidos, seria como estamos todos aqui, ó, as cabeças importantes, viremos a página. Espero que não, espero que eu esteja errado e que dessa vez o sistema prove que há pessoas bem-intencionadas dentro da máquina pública e que possa expor realmente todas essas relações espúrias que estão sendo colocadas à luz do dia.
Pois é, interessante que o Bruno Moza relembrou alguns casos, né, de má gestão, bancos que também precisaram se utilizar daquele dispositivo para ressarcir os seus clientes, né? Isso, e bancos dos anos 90, anos 2000. Muito interessante essa recapitulação feita pelo Bruno Moza. Deixa eu chamar o delegado Palumbo. O delegado Palumbo, eu sempre gosto de lembrar, comentarista da Jovem Pan, mas também é parlamentar e sempre traz um bastidor, uma impressão de como os congressistas enxergam determinadas pautas que nós debatemos aqui. Delegado, seja bem-vindo, viu? Ótima noite ao senhor. Queria pedir algum tipo de informação adicional a respeito da possibilidade de uma CPI, no Congresso Nacional e de que maneira os parlamentares tratam dessa questão. Há uma certa preocupação entre os parlamentares sobre o que poderia ser descoberto, revelado a partir de uma CPI?
Caniato, para quem deve, há receio, né? Para quem não deve, não tem receio nenhum. Boa noite, Caniato, boa noite, colegas de bancada e amigos da Jovem Pan. Eu sou meio cético, eu não acredito muito que essa CPI vá prosperar, principalmente porque há rumores de pessoas do alto escalão da República, de todos os poderes, envolvidos. Então eu não vou ficar espantado se ela não prosperar, ou então se em determinado momento dessa CPMI, alguém de algum partido político entrar na justiça e ela for barrada. A gente tem que lembrar que uma CPI, uma CPMI, é mais ou menos como um inquérito policial. Na verdade, é um inquérito policial. O seu presidente, ele figura ali como se fosse uma autoridade, ele é uma autoridade, tem poderes de investigação. Só que depois tudo isso é encaminhado ao Procurador-Geral da República, que decide ou não o que vai fazer com essas provas, se vai oferecer uma denúncia criminal, se não vai, ou se vai ficar por isso mesmo. Então, do jeito que a gente tem visto o andar da carruagem, do jeito que a gente tem visto as autoridades do Poder Judiciário, mesmo do Poder Legislativo e também do Ministério Público, a probabilidade de não acontecer absolutamente nada é gigantesca. E a gente volta naquele mesmo problema. quando um poder se omite perante o outro, quando um poder se acovarda perante o outro, quando um poder que teria a possibilidade de frear um outro poder que está exagerando, está passando de todos os limites e, mesmo assim, não quer tomar nenhum tipo de atitude, mesmo porque fica nas mãos de uma só pessoa, no caso, estou falando do presidente do Senado Federal, pode não acontecer absolutamente nada, né, de virar pizza, como o brasileiro está acostumado a ver em todos os escândalos, na maioria dos escândalos de corrupção nesse país, é gigantesco, o que a gente lamenta muito. Nós temos, sim, senadores, deputados com coragem, coragem de enfrentar, coragem de falar, coragem de colocar o dedo na ferida, mas ficamos dependentes sempre de dois homens ou mulheres, né, que no caso são os presidentes das casas. Aí fica bastante complicado, sem contar que sempre tem um partido ou outro, geralmente são sempre os mesmos partidos, que assim que perde ali no Congresso Nacional, no, na Câmara dos Deputados ou no Senado, eles resolvem entrar com algum tipo de ação no Supremo Tribunal Federal, e aí muitos atos legislativos a gente se vê barrados por conta disso, né? Então eu, mesmo como parlamentar, como deputado federal, eu acho que nessa legislatura a gente vai ficar aí mais uma vez, lamentavelmente, espero que esteja errado, a ver navios, e não vai acontecer muita coisa não, Caniato.
Pois é, deixa eu só chamar o Dávila, porque tem uma questão que os nossos comentaristas levantam. E Dávila, se de fato esse caso revelar, ou pelo menos indicar, a participação de figuras importantes ligadas aos três poderes, não se corre o risco de, em algum momento, observarmos o engavetamento ou um questionamento que inviabilizaria a punição ou o avanço de uma investigação? Enfim, há muitas maneiras, né, disso acontecer. E quando a gente fala de Brasil, nada é impossível, né, Dávila?
É verdade, mas eu gostaria de fazer um contraponto aos meus colegas, ao ceticismo dos meus colegas. Você sabe que eu sou o otimista da bancada sempre, então eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Primeiro, não é apenas uma CPI. É uma CPI num conjunto de reação das instituições. O Banco Central vem atuando de maneira brilhante como um órgão fiscalizador, liquidou o banco e continua jogando duro, apesar da pressão de alguns órgãos, como foi o Tribunal de Contas durante um tempo. Segundo, a imprensa está em cima. E está em cima com todas as garras, mostrando as falcatruas que aconteceram. Então, na hora que você tem a sociedade civil inteira mobilizada, e terceiro, o Bruno Musso sabe muito bem, o setor financeiro. Porque, afinal de contas, boa parte desse prejuízo vai ser pago pelo dinheiro dos grandes brancos que está lá no fundo garantidor. Então, assim, não é uma CPI isolada. É uma CPI num contexto de reação das instituições. Banco Central, imprensa, setor financeiro e parlamento. Então, aí nós temos uma conjuntura um pouco diferente. Não é um ato isolado, não é... Não estão transformando o caso Master numa disputa político-eleitoral, que é o caso quando você abre CPI em ano de eleição. Não, isso está num contexto muito maior. E eu vejo a reação das instituições, no caso do Banco Master, agindo de maneira mais coordenada. E aí, o que vai ser revelado numa comissão mista parlamentar de inquérito acaba fomentando a notícia, que acaba, por outro lado, fazendo com que aumente o rigor da fiscalização nas instituições. Então, eu acho que é um conjunto da obra, não é apenas a CPMI que será instalada, acho que ela é apenas um esforço a mais para esclarecer esse caso. E como eu disse, numa democracia avançada, numa democracia onde há real cumprimento do Estado de Direito, as instituições têm esse anticorpo contra o Banco Master. Então, o Banco Master é um sintoma, é a causa de instituições debilitadas que não conseguem cumprir o seu papel de freio e contrapeso e de imoralidade. E só para citar um exemplo, o Bruno trouxe aqui alguns casos, eu gosto muito de lembrar o caso na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso liquidou dois bancos, sendo que um era de um membro da sua família, um genro, e o outro era um ministro do Estado, que era o Bamerindus. Então ele liquidou o Bamerindus e o Nacional, que eram bancos diretamente ligados à família. E o presidente usou o poder da instituição para liquidar esses bancos e não estava nem aí. Então veja que no caso, quando você tem alguém com caráter e moralidade no exercício da presidente, da presidência da República, que as instituições funcionam, não sobra pedra sobre pedra. Quando há escândalo, ele é revelado, ele é retratado, os responsáveis são punidos e doa a quem doer. Isso, óbvio, não vai acontecer dessa vez, porque nós temos o suprassumo da imoralidade pública de um lado e a disfuncionalidade institucional. Mas essa reação cívica de Banco Central, parlamento, imprensa livre e, evidentemente, o setor financeiro se mobilizando, é sim uma tempestade perfeita para tentar apurar o caso, punir os culpados e restabelecer a confiança no setor financeiro. Porque o caso Master tem uma coisa muito importante, Caniato, afeta a credibilidade do setor financeiro, que é um dos poucos setores do Brasil que goza de enorme credibilidade internacional. Então, apurar o caso Master é fundamental para a reputação e credibilidade do sistema financeiro.
Eu vou passar para o Moza fazer um complemento, vai fechar essa discussão, mas vocês incitaram a nossa audiência que tem relembrado desses casos. Inclusive, muitos citaram o Bamerindus, inclusive, mencionando o slogan da época, né, que em algumas peças publicitárias era a gente que faz, né? O Bamerindus enaltecia o brasileiro, as pessoas que trabalhavam, que faziam acontecer. Quer fechar você, Musa?
Tinha até a música, né? É a poupança Bamerindus, né? Quem não lembra disso?
Verdade,
né?
Bem lembrado, anos 90 bom, isso.
Eu só complementando um ponto importante aqui, na semana passada eu mencionei onde talvez residisse uma gota de esperança, e esse ceticismo vem justamente pela falta de credibilidade nas instituições e, como muito bem o Dávila falou, o suprassumo da imoralidade que se tornou normal no Brasil. Mas eu vejo realmente alguns pontinhos diferentes que eu não sei se isso pode, de fato, escalar para trazer uma luz aí no fim do túnel. Primeiro ponto, uma quebra bancária, ela, de fato, pouco atinge a grande massa da população. E tudo bem que ainda é um ponto pequeno, mas esse caso é o primeiro que eu vejo, me corrija se eu estiver errado aqui, que tomou a boca do povo. Nós vimos no final da semana passada, as pessoas se aglomeraram na frente da sede do Banco Master. E isso saiu na capa dos principais jornais. Eu nunca vi uma parte da população demandando que uma quebra bancária, mesmo tendo sido restituída pelo Fundo Garantidor de Crédito, que de fato passasse a ser um tema comentado na base digamos, da pirâmide. Até porque muitos institutos de previdência perderam bilhões de reais com alocações nesse fundo, né? A Rio Previdência, por exemplo, mais de R$1 bilhão. O outro ponto que me chama atenção aqui é que de alguns pilares, poucos pilares que comandam a República Brasileira, eu acho que é praticamente unânime que nós sabemos que o setor bancário é um deles, talvez o mais importante. E para quem não sabe, o Fundo Garantidor de Crédito, que está bancando agora quase R$50 bilhões dessas restituições, quem contribui para o Fundo Garantidor de Crédito? Os bancos. Quanto cada banco contribui? 0,0125 dos depósitos elegíveis ao Fundo Garantidor de Crédito. Se o percentual é o mesmo para todos os bancos, fica claro que os bancos grandes contribuem com um valor nominal maior. Vamos falar de Bradesco e Itaú, que grande parte contribui com isso. São eles que estão pagando essa conta. Tudo bem, em última instância o crédito fica mais caro, a população sofre, mas é o dinheiro do banco. E os bancos grandes já estão sendo chamados a aportar por volta de 30 bi para o Fundo Garantidor de Crédito para que ele tenha uma segurança novamente, uma vez que ele foi descapitalizado em 50 bi, quando ele tinha 120 bi. Aí reside um grande ponto. Um dos grandes pilares que manda na República, que é o banco, os bancos, melhor dizendo, eles foram atingidos e foram chamados para pagar a conta.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade, atualização, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Tem um outro destaque. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele declarou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República e desejou sorte a Flávio Bolsonaro. Em uma conversa com jornalistas, um dos principais líderes do Centrão, que também é secretário de governo em relações institucionais de São Paulo, ele descartou a possibilidade de união da direita em torno do senador, ou do nome do senador, afirmando que a sigla tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite como pré-candidatos, caso o mandatário paulista não dispute o Planalto. Por fim, Kassab desejou que Flávio faça uma boa campanha e possa levar suas ideias e projetos para o país. Começa essa com o Roberto Mota, o posicionamento de Gilberto Kassab, que é muito claro, né? A gente pode fazer uma leitura, mas está explícito, né? Que ele não manifestará apoio a Flávio Bolsonaro, diferentemente se Tarcísio fosse o candidato à presidência da República. As coisas estão começando a ficar claras para você, para parte da população, sobre quem é quem nessa caminhada, Mota? Você entende que Flávio Bolsonaro, candidato, deverá ter um caminho mais solitário, com menos siglas, abraçando esse projeto?
E para o poder é solitário, Caniato, até determinado ponto. Chega um ponto que, se você ultrapassar ele, aí vem uma multidão, são amigos que você nunca imaginou que tinha e que aparecem dizendo: você é um cara sensacional, você é o melhor político do mundo. É o perfume do poder. Olha, eu acho que essa posição do líder do PSD não deve ter sido uma surpresa para ninguém. Tá? Ele declarou apoio ao Tarcísio, mas Tarcísio não é candidato ainda. E aí ele declarou como alternativas apoio a Ratinho Júnior e a Eduardo Leite, não é isso? São dois projetos políticos bastante diferentes. Né? Eu diria que o eleitor que vota em Ratinho Júnior para presidente da República não vota no Eduardo Leite e vice-versa. Agora, o líder do PSD é considerado no meio político como muito hábil e muito experiente. Então é razoável a gente esperar que a posição dele vai evoluir com o tempo, de acordo com a evolução dos acontecimentos.
Você, delegado Palumbo, o posicionamento de Gilberto Kassab faz parte do governo Tarcísio de Freitas, é um entusiasta de Tarcísio na disputa da presidência, mas quando fala em apoiar Flávio Bolsonaro, dá um passo para trás e diz: não, o PSD tem dois bons nomes. Tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e também Ratinho Júnior, governador do Paraná. Os dois não poderão disputar a reeleição.
É, não causa estranheza nenhuma isso, mesmo porque ele não é de direita. A gente sabe que o partido dele é de centrão, assim como ele, tanto é que tem coisas no governo federal e tem aqui no estado de São Paulo, ele mesmo sendo um dos secretários. Né? Então não é surpresa nenhuma. Agora, eu acho que esse tipo de declaração, né, já deixa o Tarcísio numa situação aí meio que complicada, né? Porque enquanto aí parte da direita ainda anda desconfiada um pouco com o governador Tarcísio, né, e ele vem e joga uma dessa, né, faz uma declaração dessa. Mas a política, ela é feita de gestos. E isso que ele fez já demonstrou que Flávio Bolsonaro, ele não vai apoiar. Se não for Tarcísio, vai ser Ratinho Júnior ou outro candidato que ele vier a escolher. Eu acho que a direita não tem que se preocupar com isso. Né? Claro que é um partido gigantesco, que faz falta numa coligação, num apoio, mas já era de se esperar. Né? Já era de se esperar, porque, como eu falei, né, ele tem cargos no governo federal, como tem aqui no estado de São Paulo, então está com um pé em cada canoa. Né? E qual tiver melhor, geralmente quem é do Centrão acaba fazendo isso, né? Pula para aquela que corre menos risco de afundar, né? O que a direita tem que fazer agora é a direita mesmo, aqueles que são de direita, não aqueles que ficam com o pé em cada canoa. Se unirem cada vez mais, não ficarem lavando roupa suja em público, né? E esperar essas declarações de presidentes de partido, né? Que vão pensar neles, não vão ficar pensando se vai ser bom para o Brasil, se não vai ser bom para o Brasil, se apoiar determinado candidato vai ser o melhor para o Brasil ou não. Eu acho que o momento agora é de união da direita e o que esses partidos de centro falarem, né, já é o esperado, né? Não só ele, mas como outros partidos aí que têm apoio, que apoiam o Tarcísio aqui no governo do estado de São Paulo, mas também apoia o presidente Lula em âmbito federal, tem que ficar sempre ressabiado com eles, porque eles estão pensando neles próprios e não necessariamente num país melhor, na minha opinião. A direita tem que seguir firme. Se o maior líder da direita escolheu Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, eu acho que quem é de direita mesmo tem que vir nessa linha, nessa vertente, apoiá-lo e acreditar que é possível, sim, apesar de todas as dificuldades.
Dávila, o Gilberto Kassab é um cacique elogiado, né? Estrategista, faz uma boa leitura da situação política. E muitos fizeram a seguinte leitura: bom, o Boa Sorte diz Gilberto Kassab a Flávio Bolsonaro, quer dizer, não vamos embarcar nessa. Dá para a gente prever ou indicar ou projetar que tipo de união da direita e da centro-direita com Flávio na cédula?
Bom, primeiramente é preciso pensar na visão do dono do partido, que é Gilberto Kassab, do PSD. O primeiro objetivo é eleger o maior número de parlamentares, ou seja, o número de deputados é que determina o fundo partidário, o fundo eleitoral. É isso que eles estão pensando. Assim, eu preciso eleger a maior bancada. Como é que eu faço essa coligação para eleger a maior bancada? Como é que as eleições majoritárias me ajudam a eleger o maior número de parlamentares? Então, essa é a primeira preocupação. E Gilberto Kassab não esconde de ninguém que ele quer transformar o PSD no maior partido nacional. E ele vem trabalhando neste objetivo há muito tempo e há várias eleições e vai continuar perseguindo esse objetivo nessa eleição. Então a primeira coisa é se esta coligação lançar um nome ou não lançar, apoiar um nome ou outro, ajuda ou não nas eleições proporcionais, isto é, para deputado federal. O segundo ponto é o seguinte: Gilberto Kassab em nenhum momento deu sinal que apoiaria a candidatura de Lula. Sempre esteve claro na sua fala que apoiaria um candidato de direita. Primeiro Tarcísio de Freitas. E depois, se o Tarcísio não for candidato, vai apoiar Ratinho Júnior. O importante, Caniato, é que nós temos aqui uma paleta muito boa de candidatos de direita. Ratinho é de direita. Flávio Bolsonaro é de direita. É de direita. Ronaldo Caiado é de direita. Então a direita está com uma paleta fantástica. Se vão sair todos ou não, nós vamos ter que esperar algumas semanas aí. O fato é que estes candidatos são de direita. Eu não acho que nenhum desses candidatos são centrão. Acho que todos esses candidatos são candidatos da direita, representam segmentos da direita, um mais liberal, outro mais conservador, o outro a ala do Bolsonaro, está tudo certo, mas são todos de direita, não tem nenhum arrivista de direita. Isso é muito bom para a direita. Portanto, a pluralidade de candidatura não é um problema. O problema é quando há pluralidade e eles brigam entre eles. Mas se não brigar, está certo. Nós tivemos 3, 4 candidatos de direita batendo no candidato da esquerda, está ótimo, isso só vai ajudar a direita a crescer, exatamente como ocorreu no Chile. Então, pluralidade não é problema. O problema é discórdia, briga e fogo amigo. Espero que isso não ocorra.
Pois é, mas muitos comparam o PSD com o antigo PMDB, né? Cada estado tem um posicionamento. Por vezes mais à direita, o determinado estado mais centrão mesmo, e a depender até centro-esquerda, porque o Dávila disse, Ratinho é de direita. Muitos concordam com isso, mas Eduardo Leite não. Talvez o PSD não seja um partido raiz de direita, né? Rápida parada para você que nos acompanha pela rádio.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carrezinho. Moto G05, memória de 256 GB. Câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional.
Pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Você sabe que muita gente me pergunta, Alan, eu vi a bolsa bater recordes atrás de recordes, uma alta muito forte. Será que tem espaço para a bolsa brasileira subir ainda mais? Será que o mercado já não precificou toda essa alta? E a resposta é que sim, há espaço para a bolsa subir mais. O mercado não é tão eficiente o quanto a gente imagina. Isso porque, na hora que os juros começarem a cair de fato, a bolsa tem espaço para subir mais. É verdade que o mercado já antecipou parte desse movimento, mas na hora que se concretizar, sobe ainda mais. Além do que, resta incertezas eleitorais. Então, tem espaço para essa bolsa subir mais. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Escolher as Melhores Ações da Bolsa, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PP Vacinas, vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PP Vac, cuidando de você para uma vida mais segura.
Seu cliente diz, eu vou pensar, mas na verdade ele já decidiu e você nem percebeu. Aprenda a ler a linguagem silenciosa por trás das vendas, antes que mais uma venda escape. Acesse niucursos.com.br.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim. Ou acesse rufinos.com.br.
Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Os nossos comentaristas analisam o cenário político e especialmente uma manifestação de Gilberto Kassab em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. Passar para o Roberto Mota, porque tem essa questão que o Dávila trouxe e o Bruno Moza também discorreu a respeito da possibilidade de muitos partidos não convergirem em um mesmo projeto e acabarem lançando seus próprios candidatos. E aí o Dávila sempre menciona esse cenário parecido com o Chile, né? Centro-direita e direita com vários candidatos, pulverizando, né, um eleitorado de, sei lá, 50 milhões de pessoas, e aí entendendo que aquele que performar melhor conseguirá aglutinar o eleitorado dessa centro-direita e da direita em um eventual segundo turno. Lhe parece o cenário mais provável? Isso lhe incomoda ou soa bem para você, Mota?
Esse me parece o cenário natural, Caniato. Eu já disse aqui várias vezes que eu não vejo muito sentido do ponto de vista de estratégia partidária você se juntar a um outro candidato muito cedo. Eu acho que há um tempo para que isso aconteça. Ninguém tem ideia do que vai acontecer amanhã no Brasil. As mudanças que podem acontecer no cenário político podem ser dramáticas. A gente acabou de falar de um escândalo que envolve algumas das cabeças mais coroadas desse país. Em um estado mínimo de normalidade, a República já tinha caído, para usar uma expressão figurada, mas nem tão figurada assim. Então, tudo pode acontecer. Como é que você vai fazer algum tipo de aposta com o futuro do seu partido, com o projeto político de muita gente, porque não é só eleição para presidente, né? Eleição para governador, para deputado, para senador, tem muita coisa em jogo. Agora, eu não acho, embora eu concorde com o Dávila, né, e eu também já disse isso várias vezes aqui, a direita tem um cardápio imenso de candidatos, a esquerda tem um só. E é o mesmo há o quê? 20 anos, 30 anos, que é o mesmo prato que a esquerda serve ao eleitor. Agora, eu acho que, dependendo de quem for o candidato escolhido da direita, e se ele ganhar, o resultado político vai ser muito diferente. Cada um desses nomes que nós citamos aqui tem uma história diferente, tem uma visão sobre a política é diferente. Então, alguns têm uma visão mais ideológica, outros têm uma prática. E, francamente, neste momento em que o Brasil está vivendo, esse momento de crise que o Brasil já vive há vários anos, é difícil a gente saber, né, qual é a receita, qual é o caminho. Está na hora agora de insistir na questão ideológica, está na hora de criar uma diferença evidente entre as posições de direita e esquerda, ou está na hora de ser pragmático? Ou está na hora de sentar e conversar para, pelo menos, garantir ao cidadão brasileiro o mínimo de condições de dormir à noite? Porque as pessoas estão tendo dificuldade com isso. É muita notícia ruim, uma em cima da outra. E a reforma tributária ainda não começou a valer. A tributação de dividendos está vindo aí, o imposto de renda mínimo está vindo aí. Um monte de coisas que estão deixando as pessoas completamente inseguras. Então, eu acho que dependendo da escolha do candidato, agora essa escolha já foi feita, é Flávio Bolsonaro, se essa escolha vier a ser mudada, em termos do candidato que é escolhido como candidato à direita, nós vamos ver vários cenários diferentes.
Pois é, queria escutar também o delegado Palumbo a respeito desse cenário que começa a ganhar corpo, né, ganhar força. Lá atrás imaginávamos que dois candidatos monopolizariam os debates, né, as atenções do eleitor, mas agora um cenário diferente. Vários candidatos ou nomes, né, vêm sendo aventados da direita e da centro-direita. Me parece que é nesse cenário que o eleitor deverá tomar sua decisão no mês de outubro, né, delegado Palumbo? Isso lhe parece a melhor alternativa nesse momento?
Não, com certeza, né? A briga vai ser para quem chega no segundo turno. E aí caberá à direita, né, se unir em prol daquele candidato que chegar. Concordo, né? Tem direita que não estão necessariamente no PL. Mas a direita, né, que hoje se diz aquela direita raiz, né, que vota a favor dos princípios da direita, hoje a gente sabe que a maioria dos deputados estão no PL, e isso não se tem dúvida nenhuma, né? Tem candidatos que se diz de direita, mas na primeira oportunidade que tem, ele vai lá e se alia ao governo, pega um cargo aqui, pega outro acolá, coloca uma canoa no lugar, coloca uma canoa no outro. A grande verdade é que a direita mesmo, raiz, ela é pequena no Brasil. E, infelizmente, né, a gente fica na dependência desses partidos gigantescos do Centrão, que vão ter cargos tanto no governo federal, que faz parte da esquerda, quanto no governo estadual, como aqui em São Paulo, que faz parte da direita. Então, fica com o pé em cada canoa, né? Agora, no segundo turno, quando nós soubermos quem serão os dois candidatos que estarão no segundo turno, aí caberá a quem é realmente direita se unir à direita, e aí a gente vai ver boa parte também do Centrão se unindo, né, à esquerda, com a possibilidade, acreditando que eles terão mais chances de ganhar. Lembrando que o Centrão não tem lado. Eles vão para o lado onde é melhor para eles. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. Tem muita coisa para rolar ainda, muita coisa pode acontecer. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, como diz o Mota. Então, muita coisa pode acontecer, né? A possibilidade de não termos segundo turno é uma possibilidade muito remota, acho que quase que impossível, né? E somente com o desenrolar aí das semanas e dos meses a gente vai saber o que aconteceu. O que parece, né, o que está bem claro, é que o PL já decidiu o seu candidato. Tarcísio, até o momento, expressou seu apoio, mesmo que de forma não muito, de forma velada, a Flávio Bolsonaro, grande mentor dele, um dos grandes mentores dele na campanha estadual, foi Kassab, embora ele só tenha sido eleito graças a Jair Messias Bolsonaro. Isso acho que é tão claro quanto a luz solar. Se não fosse Bolsonaro ter colocado as mãos no Tarcísio, ele não seria eleito, nem seria eleito nem para deputado, acredito eu. Então, ele deve muito a Bolsonaro, deve lealdade, deve gratidão, deve respeito e tem obrigação moral, na minha humilde opinião, de apoiar quem o líder máximo da direita no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, decidir. Na minha opinião, é isso. Gratidão não prescreve, quem não tem gratidão não tem caráter. E é esse caminho que ele está tomando, o governador do estado de São Paulo, se aliando aí aos interesses do PL, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já decidiu, ao que parece, que vai quer o seu filho, Flávio Bolsonaro, como candidato a presidente da República.
Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações a respeito de Tarcísio de Freitas, as manifestações dele, inclusive nossa repórter está se preparando. Só quero rapidamente lembrar a nossa audiência, porque muitas pessoas mencionam nomes de direita que poderiam disputar, né, esse cenário que o Dávila sempre gosta de destacar, uma eleição muito próxima ao que aconteceu no Chile. Bom, se esse cenário se confirmar, Zema poderia sair pelo Novo? Poderia. Ratinho Júnior pelo PSD? Caiado, que saiu do União Brasil, daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esse detalhe, vai tentar viabilizar sua candidatura por um partido menor. Flávio Bolsonaro sairia pelo PL, Renan pelo partido do MBL, o Missão, e aí precisaremos aguardar o posicionamento de outros partidos, partidos grandes, né? MDB, como ficaria nessa história? PP e o Republicanos? Republicanos de Tarcísio de Freitas. Tarcísio manifesta apoio a Flávio. Só que Marcos Pereira, que é o cacique do Republicano, não topa com Flávio, não acha que Flávio é a melhor alternativa para a direita. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos girar a reportagem da Jovem Pan, mas ainda falando de bastidores da política, em uma entrevista à Jovem Pan Sorocaba, Tarcísio de Freitas reforçou seu apoio a Flávio Bolsonaro e descartou ter uma conversa política com Jair Bolsonaro durante a sua visita agendada para esta quinta-feira. A Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, a Júlia acompanhando essas movimentações e vai trazer as informações e essas manifestações de Tarcísio. Júlia, seja muito bem-vinda. Seus detalhes, por favor.
Foi isso mesmo, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em entrevista à Jovem Pan da cidade de Sorocaba, no interior do estado, fez essas declarações, então, como você disse, dizendo que mesmo que o convite para concorrer à presidência da República agora em 2026 seja feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda assim, Tarcísio de Freitas disse que não vai concorrer, que o compromisso dele é com o estado de São Paulo, Caniato. A gente tem, inclusive, um trecho dessa fala de Tarcísio. Vamos acompanhar?
Quinta-feira o senhor vai visitar o Bolsonaro. Se ele falar, Tarcísio, mudei de ideia, quero você candidato a presidente, o senhor aceitaria o convite?
Ah, isso não vai acontecer.
Ah, não, mas e se acontecesse? Minha pergunta é se acontecesse.
Não, mas eu diria não. É, pelo seguinte, em outra...
Não senti firmeza nesse não.
Não, mas é muito tranquilo isso para mim. Na última visita que eu fiz ao Bolsonaro, ele estava na prisão domiciliar antes dele, de ele vir pro regime fechado, ele me perguntou, e aí, Tarcísio, eleição presidencial, qual é a sua posição? Eu digo, minha posição é ficar em São Paulo. Eu fui muito contundente, muito claro com ele com relação a isso, porque também eu precisava manter uma linha de coerência. Então eu estou muito tranquilo com essa decisão, com essa missão.
Essa resposta de Tarcísio de Freitas vem justamente a uma pergunta do nosso colega jornalista ali de Sorocaba, que questionava justamente sobre a visita que Tarcísio de Freitas fará agora, nessa semana ainda, na próxima quinta-feira, a Jair Bolsonaro, lá na Papudinha, onde Bolsonaro está detido, né, por tentativa de golpe de Estado. E aí, esse encontro entre os dois, a gente ainda lembra que na semana passada foi adiado justamente porque Tarcísio de Freitas disse que tinha compromissos de agenda política e também compromissos pessoais. Agora esse encontro deve acontecer nessa semana e aí tem muita expectativa do que deve vir nessa conversa, né? Mas o que Tarcísio de Freitas disse é que isso vai se conter, vai ficar restrito aí a um papo de amigos, sem assuntos sobre eleição nem sobre política. E aí, Tarcísio também nessa entrevista chegou a negar que houve discussão entre ele e também Flávio Bolsonaro, que é atual senador e já dito pré-candidato à presidência da República nesse ano, e chegou a dizer que esse embate também, essa discussão, possível discussão, seria uma mentira de bastidores da política. Por fim, então, Tarcísio de Freitas nessa entrevista ainda reforçou que o seu compromisso é com o governo do estado de São Paulo, que o projeto dele está aqui no estado paulista e que é de longo prazo e que ele não quer largar essa gestão no meio, repetindo erros passados de outras gestões. Volto com você.
Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes, os bastidores dessa entrevista concedida pelo governador Tarcísio de Freitas aos nossos colegas da Jovem Pan Sorocaba. Valeu, Júlia. Grande abraço. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Queria que o Bruno analisasse as informações trazidas pela nossa repórter. Bruno, parece que nós estamos diante de posições que levam a crer que o cenário começa a se definir mesmo para 2026. Havia uma dúvida, né? Tarcísio de Freitas, poxa, será? Não sei, presidência. Mas ele me parece muito convicto, o governador que irá disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo, e a candidatura de Flávio, ou a pré-candidatura, ganha atração a partir disso, não?
Me parece que sim, me parece que ganha atração. A gente vem falando disso aqui há algum tempo, mas eu vou ser muito franco contigo, Caniato. Não me surpreenderia se aos 48 do segundo tempo alguma coisa muda e ele está aquecido, pronto, com as mangas arregaçadas para assumir ali a posição de atacante ou de volante ou de goleiro, o que quer que seja, mas assumir uma candidatura. De novo, eu tenho por convicção e talvez até posicionamento filosófico, não acreditar na política. Isso significa que, na minha opinião, ela está sempre aberta, o jogo pode mudar, mas, claro, cada vez mais ele se posiciona firme contra. Se viesse a acontecer essa mudança, claro que teria que existir algum fato concreto onde ele até pudesse se justificar dessa mudança, senão ele pode vir a ser penalizado pela própria política, que em última instância são os eleitores como um todo. Então, me parece que sim, o cenário começa a desenhar, há uma clara tentativa ou mudança, eu acho que ele é mais assim, como ele se coloca, o próprio Flávio, sendo, digamos, mais ao centro, ou uma articulação melhor, uma comunicação mais fácil. Não estou fazendo juízo de valor disso, mas um posicionamento que ele próprio diz, para assumir esse grande público de centro que define a eleição. Eu prefiro um posicionamento, seja ele qual for, desde que você sustente esse posicionamento, mas me parece que no Brasil, isso são números, é difícil de refutar, que quem define é a grande massa, o centro. Portanto, você precisa se comunicar com ele. O Flávio vem fazendo esse movimento para... Não me surpreende em nenhum momento que as portas permaneçam, que seja uma fresta aberta dentro da política e que lá aos 48 do segundo tempo surpresas possam aparecer.
Pois é, tem sempre aquele ingrediente, né? A arma secreta, né? No último momento, no último instante, a porta do Enem se fechando, surge Tarcísio de Freitas, candidato à presidência. Será? Mas você, Mota, queria que discorresse sobre esse posicionamento de Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio também até agradece, tá, podendo falar abertamente que vai disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo, porque ele se viu em uma situação muito delicada, né? Vou substituir Jair Bolsonaro, não vou, toda entrevista sendo questionada a respeito disso, enfim, parece bem convicto de que vai disputar a reeleição ao governo do estado.
Hoje, a política, tudo muda. Eu acho que o Tarcísio está sendo completamente sincero na postura dele, no que ele está dizendo, mas a verdade, Caniato, é que ninguém diz não para o cargo de presidente da República se tiver uma oportunidade de exercer esse cargo. Principalmente porque a próxima eleição no Brasil, e correr o risco de ser repetitivo, talvez a gente esteja dizendo isso daqui a 4 anos, mas vai ser histórica, né? Vai ter um caráter de plebiscito, vai ser mais uma vez um divisor de águas, porque o eleitor vai ter que escolher entre projetos bem diferentes para o Brasil. Então, o próximo presidente, se ele vier da oposição, ele tem 2 desafios gigantes pela frente. O primeiro é fazer alguma coisa a respeito da situação institucional do país. E a gente nem sabe até que ponto o presidente da República pode fazer alguma coisa, mas se ele não fizer, é seguro que ele não vai conseguir governar. O segundo, para o prejuízo nas finanças, na economia do Brasil, que foi provocado, né, consertar esse prejuízo que foi causado pelo populismo irresponsável. É um populismo que trata o dinheiro do governo como se fosse infinito. Gasto é vida, vamos dar tudo de graça, como se as coisas de graça não fossem pagas com o imposto, com os impostos das pessoas. Então, eu acho que essa próxima campanha eleitoral vai ser uma das mais difíceis e arriscadas e perigosas que o Brasil já viu. Considerando-se tudo isso, toda a complexidade da situação, eu volto a dizer, nenhum político diz não para o cargo de presidente da República.
Dávila, há 10, 12, 14 meses, você dizia, para, vocês estão querendo discutir eleição presidencial agora e muita água vai passar debaixo dessa ponte. Chegamos no momento crucial, as coisas estão se definindo, Dávila?
Estão se definindo. Agora, isso aqui é o cronômetro, está ligado. E o cronômetro para de funcionar em março, Caniato. Por que março? Porque ali é o prazo que os governadores vão ter que pensar em renunciar ou não o cargo para disputar a eleição. A partir dali, em abril, você vai ter o grid de largada aí dos candidatos. Aí depois começa uma tal de pré-campanha, né? Mas temos ainda aí pelo menos uns 40, 50 dias aí pela frente. Qual é o ponto importante? Primeiro, é óbvio que Tarcísio de Freitas não será candidato se Flávio Bolsonaro for candidato. Por tudo que o nosso deputado aqui da nossa bancada, o delegado Palumbo, já disse. Pela questão da lealdade. Ele não vai disputar, ele não vai ser candidato a presidente da República, nem se for empurrado pelo Centrão contra Flávio Bolsonaro. Então, a única maneira que iria ser candidato é se Flávio Bolsonaro abrisse mão da candidatura. E ele só abriria mão se as últimas pesquisas mostrassem que Flávio está caindo ou não decola. Mas as pesquisas mostram o oposto, mostram que Flávio está crescendo. Tá... Então, a viabilidade política de Flávio Bolsonaro está já sendo registrada, mostrada nas pesquisas. Portanto, se Flávio não abrir mão da candidatura, Tarcísio não será candidato. Então, eu vejo hoje, sim, o Bruno Moza e o Mota têm razão, política muda a todo instante e tal, mas... Do jeito que o cronômetro está rolando, nós temos aí 40, 50 dias. A candidatura de Flávio consolidada com as pesquisas, é muito difícil que haja espaço para Tarcísio de Freitas se candidatar à presidência da República. Por outro lado, a direita tem um grande trunfo. Tem um governador disputando a reeleição no maior colégio eleitoral do Brasil, claramente vai fazer a diferença para a direita. Ué, essa é uma excelente notícia que a direita devia estar comemorando. Você está falando que tem o maior colégio eleitoral, tem um fantástico cabo eleitoral que vai disputar a reeleição, que é Tarcísio de Freitas. Então isso devia ser comemorado e não visto como divisão da direita. Isso é que é time. Cada um joga numa posição. Um vai ter que jogar na posição de governador centroavante para conseguir capturar o maior número de votos da direita e trabalhar para esses candidatos de direita. Ué, e Tarcísio de Freitas já anunciou que vai trabalhar para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então tá ótimo. Então, sim, nós temos que parar também, Caniato, de ver muito fantasma entre as coisas. Vamos olhar as coisas como elas são, pô. Você tem um ótimo candidato disputando a reeleição em São Paulo de direita, que vai apoiar o candidato de direita e que já anunciou que é Flávio Bolsonaro. Então, esse negócio das intrigas, se brigou lá atrás, se não brigou, não importa. Importa é que os dados mostram que a candidatura de Flávio Bolsonaro está hoje firme e forte. Ele será candidato e Tarcísio terá que correr em São Paulo. E correndo em São Paulo vai ajudar muito os candidatos de direita, principalmente Flávio Bolsonaro.
Tem gente que faz essa leitura, né? Tarcísio de Freitas, muito bem avaliado em São Paulo, poderia até conseguir a reeleição em primeiro turno, e aí Flávio também tem performado muito bem nas pesquisas. Esse é um indicador, né, delegado Paulo? Vou pedir só para o senhor fechar, eu vou ter que dividir a rede, um comentário rápido de um minuto, delegado.
Não, o caminho está consolidado para a reeleição do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. É muito difícil ele perder, a não ser que aconteça um escândalo, alguma coisa no sentido. Acho muito difícil sair um fenômeno de votos aí, como aconteceu nas eleições municipais, onde o Marçal quase levou, por um erro dele mesmo, nos últimos dias não levou, não foi para o segundo turno. E o Tarcísio tem que ser grato, é isso que ele tem que ser, grato e leal. A pior coisa que pode acontecer na política é a traição. E o traidor, a gente não precisa dar corda para ele se enforcar, não. Ele se enforca por conta própria. Judas, ninguém deu corda para se enforcar. E Tarcísio não vai querer esse estigma de traidor.
Pois é, claro que a gente vai acompanhar todas essas movimentações, mas cada vez mais as pessoas têm, se não certeza, mas a impressão de que Tarcísio de Freitas seguirá nessa sua caminhada rumo à reeleição na gestão do Estado de São Paulo? A ver, acho que alguns ingredientes poderão nos ajudar a entender melhor essa situação. Bem, eu me despeço de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O Teatro Bradesco apresenta Um Dia Muito Especial com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall. Curta temporada. Dia 4 de fevereiro, Hermanos Gutierrez. Dia 6, Christian Chaves. De 19 a 22 de fevereiro, Nona Sinfonia de Beethoven. E no dia 26 de fevereiro, estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália Duvalli e Edson Capri. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa catarina. Plana de frutos do mar com creme de leite e de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, a Bela Sintra, Rua Bela Sintra 2325, Jardim Paulista.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
A Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is. A informação de momento, União Brasil deve abrir mão da candidatura de Ronaldo Caiado. Ele, inclusive, estaria negociando em tratativas com outros líderes partidários. Comenta-se nos bastidores da política que Solidariedade e Podemos poderiam abrir as portas do partido para a candidatura de Ronaldo Caiado. Bem, se já era difícil no União Brasil, fico imaginando em um partido menor, né? Um tempo menor de televisão, também recursos mais escassos. Você, Dávila, vale tudo. Ronaldo Caiado já foi candidato à presidência da República em 1989, muito mais jovem. Ele era o principal nome do agronegócio e conseguiu, naquela ocasião, viabilizar a sua candidatura. Enfim, ele sempre teve a imagem muito ligada ao agronegócio, mas se notabilizou nos últimos anos por uma gestão muito eficiente também números impressionantes em relação à segurança pública. Poderia ser o cartão de visitas para, sei lá, surpreender uma campanha diferente, uma campanha que talvez se apoiasse mais em rede social do que outra coisa, Dávila?
Eu espero que Ronaldo Caiado seja candidato. É o jeito dele terminar a sua carreira política disputando a presidência da República. É isso que ele quer. E ele, evidentemente, tem que sair do partido que ele está, União Brasil. União Brasil é um partido que vai ficar em cima do muro até o último momento para saber se vai pular.